Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, Plano Diretor de São Paulo, com a arquiteta e professora Maria Lúcia Refinetti. Entre 2010 e 2022, as moradias em área de risco na cidade de São Paulo aumentaram em 72%. São mais de 182 mil residências em locais sem condições de habitação. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Maria Lúcia Refinetti é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. É integrante do BR Cidades. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigada. Vamos lá.
Na última semana, dezenas de pessoas foram à Câmara Municipal pedir um adiamento da votação da revisão do Plano Diretor, que está prevista para esta semana. Por que há tanta resistência em relação à revisão do Plano Diretor de São Paulo, professora Maria Lúcia?
Todo mundo que está protestando tem toda a razão. Para que as pessoas entendam um pouco a dimensão da questão, eu acho que vale a pena a gente lembrar de onde é que surgiu essa ideia do Plano Diretor. Então, nós vamos ter que voltar lá para a Constituição de 1988, que introduziu um capítulo do desenvolvimento urbano e apresentou dois artigos, 182 e 183, que falam da função social da propriedade, ou seja, de que a cidade e a propriedade urbana ela é reconhecida pela Constituição, defendida pela Constituição, porém, ela tem que cumprir sua função social. Função social que é de uma cidade melhor, das pessoas usarem, de terem acesso, e não de ficar apenas gerando renda para quem tenha essa propriedade. A Constituição institui a função social da propriedade e cria aquilo que é o imposto territorial progressivo e algumas sanções para a propriedade que não está cumprindo sua função social. Para, enfim, implementar isso de uma maneira que fosse visível para todo mundo e que tivesse uma regra, foi introduzido na Constituição que a função social da propriedade é aquela que estiver explícita no plano diretor. Um dos elementos centrais do plano diretor é dizer o que é a função social da propriedade e onde é que ela se aplica e para que, quando ela não for cumprida, possa haver sanções.
Professora, o plano diretor foi aprovado em 2014 e deveria valer até 2029, com uma revisão prevista para 2022. Qual a importância do plano diretor numa cidade como São Paulo?
É um documento que deve dizer sobre o desenvolvimento da cidade em termos de diretrizes gerais. Isso existe, então, desde 68. Porém, na Constituição, o plano diretor ganha um novo papel, que é esse papel de promover a função social da propriedade e da cidade. E, no caso, o que está sendo feita essa proposta no momento é de uma revisão do plano diretor de 2014. E aí cabe mais um detalhe. O plano diretor, diferente daquele que era de 68, no de 2014, ele tem um campo mais amplo. Ele tem uma parte dele que é sobre regulamentação da cidade. Então, aquilo que dialoga com a ocupação do solo. E tem uma parte também que é de diretrizes gerais. Inclui os objetivos de desenvolvimento sustentável, alguns aspectos referentes da relação entre saúde e condições urbanas, que são diretrizes muito gerais, mas que dependem de políticas públicas e de orçamento para serem implementadas. E, de outro lado, ele dispõe toda essa parte que a gente pode chamar de mandatória, porque ela regula diretamente, que diz respeito ao uso e ocupação do solo. E aí, cabe dizer o seguinte, o plano de 2014 foi bastante inovador no sentido de que ele cria propostas, vamos dizer, de desenho da cidade de uma forma onde contam não apenas aquilo que o poder público faça diretamente, mas cria uma série de incentivos para que a iniciativa privada e o setor imobiliário, com aqueles incentivos, produza o tipo de espaço e o tipo de cidade que está sendo proposto no plano.
A revisão do plano diretor de São Paulo prevê alguns pontos polêmicos, professora. Por exemplo, a isenção para igrejas, a transferência do direito de construir, zonas de concessões, eixos de transporte. Eu queria ouvir da senhora se há um ganho social nesta revisão do plano diretor de 2023.
O plano, então, de 2014, que é esse que está sendo revisado, ele foi muito original no sentido de que ele tem uma proposta urbanística para a cidade de alguns critérios, por exemplo, do privilégio do transporte coletivo, enfim, critérios urbanísticos que deveriam ser implementados como uma regulação de incentivos, que funcionam mais ou menos como funciona incentivo fiscal. Ou seja, você dá algumas vantagens para que o empreendedor faça o seu empreendimento de acordo com aquilo que está proposto no plano. E o que, que acontece? Na interpretação desses incentivos, eles acabaram gerando uma situação, do ponto de vista da cidade, eles não trouxeram os benefícios sociais que deveriam trazer, mas foram uma forma muito eficiente do ponto de vista comercial, do ponto de vista de um ganho do setor imobiliário. Ou seja, nessa ponderação entre vantagens, concessões ou isenções e benefícios para a sociedade, o lado benefícios para a sociedade ficou prejudicado. E o que acontece nessa revisão agora é que justamente ela acresce essa condição de que nesse custo-benefício fique mais prejudicial, a sociedade esteja perdendo mais do que está ganhando com o benefício que está oferecendo.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Sampa, com Caetano Veloso. Caetano Veloso compôs a canção em 1978, durante as comemorações do aniversário da cidade de São Paulo. Um pequeno comentário sobre a sua escolha.
Primeiro eu vou voltar um pouquinho para o passado. Foi com essa canção do Caetano Veloso que eu concluí a minha tese de mestrado. Eu fazia um estudo sobre a história de São Paulo, a metropolização, quer dizer, como ela passou de uma cidadezinha para essa imensa metrópole e o que teríamos pela frente. Então, eu destaco dois trechinhos da música que são muito significativos. Quando ele diz que a cidade constrói e destrói coisas belas, que é um processo corrente de substituição e de apagamento do passado. E, de outro lado, ele termina dizendo que é túmulo do samba, mas quem sabe futuro quilombo de Zumbi. Ou seja, uma inovação libertária. De certa forma, é essa discussão que está nesse plano diretor.
Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem tem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Américas de Áfricas utópicas, túmulo do samba mais possível, novo quilombo de zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa, e novos baianos te podem curtir numa boa.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania, apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, Plano Diretor de São Paulo, com a arquiteta e professora Maria Lúcia Refinetti. A revisão do Plano Diretor de São Paulo prevê a isenção para as igrejas, entre outras iniciativas polêmicas. Eu queria saber a sua opinião sobre a isenção para as igrejas.
Nesse caso das igrejas, é daquelas interpretações dos incentivos e não incentivos, como é que ficam. Então, o que, que acontece? Naquelas zonas que são consideradas ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social, elas são reservadas para esse fim. E o que isso vem dizer é que, apesar da zona ser reservada para habitação de interesse social, ela pode abrigar igrejas dos mais diversos cultos. É uma exceção que é feita para esse tipo de atividade, podendo usar a área que seria reservada exclusivamente para habitação de interesse social. Não é exatamente uma isenção, é a possibilidade de ocupar um espaço que seria destinado para um fim muito específico e de difícil acesso.
Outra iniciativa polêmica é a zona de concessões. Como é que a senhora vê?
A zona de concessões, ela vem dentro também dessa modalidade de que, se forem dados incentivos, serão feitos produtos adequados e convenientes. Só que, em relação à zona de concessão, quem vai determinar qual é o uso adequado é o empreendedor ou o empreendimento que fará naquele local. Vamos dizer, a base é que ele se autopague e gere renda. Portanto, fica uma incompatibilidade onde o motivador, vamos dizer, o tipo de coisa que você vai fazer é algo para dar renda ou é algo que é para benefício da cidade e que a cidade efetivamente precisa. Então, essa passagem para uma lógica do interesse econômico mais do que um interesse da cidade configurado dentro de um plano que veja as necessidades das diversas áreas, é o que está sendo colocado. Ou seja, fica absolutamente o oposto do que é a razão do urbanismo, que é justamente prover a cidade como um bem comum.
Se a revisão for aprovada, que impacto ela terá sobre a cidade?
Vai haver uma grande quantidade de construção naquelas áreas que são mais valorizadas. A prioridade dada para o transporte coletivo, que é a ideia dos corredores, fica minimizada, porque estão aumentando o número de vagas e não garantindo o acesso à população de menor renda que use mais o transporte coletivo. E aquelas questões que seriam as mais prioritárias para o conjunto da cidade, que são as condições ambientais de uma maneira geral e a oferta de habitação para essa carência absurda que nós temos, ficam sem soluções. Ou seja, aquilo que meio já se resolvia sozinho, que gera vantagens econômicas, recebe uma enorme carga de acréscimo, quer dizer, tem uma aceleração. Por outro lado, aquilo que o plano de 2014 não conseguiu equacionar, que foi o melhor acesso à cidade, maior número de habitações de interesse social, ele não vai resolver, ele não tem instrumentos para isso. Ou seja, ele piora as dificuldades que a gente já vê hoje.
Mas eu queria explorar o que a senhora disse. Se aprovado, as novas regras do plano diretor permitirão uma metragem mínima para um imóvel ter direito à vaga de estacionamento no prédio. A senhora já destacou que terá impactos no meio ambiente e no trânsito da cidade.
A lógica dos corredores era o seguinte: é muito bom que tenha uma densidade alta de moradores junto aos corredores. Por quê? Você só vai pegar o transporte coletivo se você tiver que andar uma distância razoável e que o transporte coletivo seja uma alternativa econômica e que funcione bem. Para isso, a regra para os corredores é que pudesse ter poucas garagens. Na medida que você abre a possibilidade de ter um número muito maior de garagens, você fragiliza esse incentivo ao uso do transporte coletivo, inclusive ao tipo de morador que vai buscar esses imóveis. Se ele quer mais garagem, é porque ele vai usar o carro e não o transporte coletivo. Se desconfigura essa proposta de que a ênfase é no transporte coletivo, porque é por meio dele que você consegue fazer uma cidade mais funcional, que hoje ela é inteirinha parada e se estende enormemente quando você poderia usar com maior adensamento. E aí vale destacar isso: adensamento de gente morando e não adensamento construtivo. Isto é, não significa prédios mais altos com apartamentos maiores, mas significa mais gente morando naquela região.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a arquiteta e professora Maria Lúcia Refinetti para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Christian, hoje eu queria falar sobre a Cracolândia. Várias administrações, políticas públicas descontinuadas, violência de direitos humanos e o medo da população local do centro da cidade de São Paulo em relação aos usuários de drogas. Eu queria saber a tua visão a respeito da Cracolândia.
Olha, João, esse é o problema de escala mundial. Todas as grandes cidades acolhem pontos de consumo, né, de substâncias, e existe um conceito igualmente mundial para o enfrentamento disso. O Brasil está completamente atrasado nessa matéria. Quer dizer, o conceito passa por uso protegido, uso suportado, uso mediado, de tal maneira que você reduza, por exemplo, a proliferação de adoecimentos, que você reduza a quantidade de violência que rodeia o consumo, mas isso implicaria uma atitude menos criminológica em relação ao usuário, né? Então, isso, Uruguai, Canadá, Vancouver, experiências mundo afora, Estados Unidos, em vários estados, estão mudando a sua atitude em relação à diferença entre o consumidor e o traficante, que hoje, no Brasil, é uma diferença de preconceito social, né? É classe específica, é raça específica, né? Bom, o Brasil sofre com um anacronismo brutal nessa matéria. Por quê? Nós ainda estamos com uma divergência de políticas públicas. Cracolândia em São Paulo, por exemplo, passou por anos em que você tem dois projetos, um em frente ao outro, um municipal, outro do governo estadual, um baseado, né, no... num conceito, vamos dizer assim, de você faz a abstenção do uso, você interna, e imagina que isso vai dar resultado. A ciência mostrou que não funciona assim. A ciência mostrou, temos dados acumulados de que não adianta você pegar e fazer uma internação compulsória, levar aquela população para outro lugar, daí usar o aparato religioso moral para colocar aquela pessoa, então, no estado de privação. Daí ela sai daquele estado, mas o que ela vai fazer? Ela vai voltar, e agora, com uma experiência de violência contra ela, ela vai voltar menos interessada em procurar apoio para conseguir encontrar uma nova posição de vida. Agora, isso não vai se resolver sem uma política de habitação. Então, vamos ver o que está acontecendo no entorno da Cracolândia. Estive lá, falei com o Lima, falei com a Coronel Elza, levei a nossa equipe para lá, firmamos um convênio para intervir, inclusive, do ponto de vista, tantas vezes esquecido, dos policiais, que estão ali a cada 4 horas, retirando as pessoas, os consumidores, numa guerra tácita com os traficantes, tudo completamente desorganizado pelas pressões de parte a parte, pelas ideias brilhantes de um e de outro, pelos desacordos entre políticas públicas, e quem paga a conta é o quê? É que a produção organizada e administrada de mais, vamos dizer assim, né, pondo entre aspas, nóias, craqueiros, e não pessoas pobres que precisam de habitação, moradia, precisam de apoio alimentar, precisam de segurança alimentar, e não pessoas que têm uma dificuldade de saúde mental, precisam de escuta, precisam de tratamento, e não pessoas que precisam de reconexão com a família, e não pessoas que saíram, por exemplo, numa situação de aprisionamento e não têm suporte do Estado para sair da rua, e não pessoas que cresceram na rua e que estão sendo exploradas e a gente não tem intervenção de acolhimento, de abrigamento para essas pessoas. Ou seja, há no Brasil uma produção social de cracolândias baseada na negação de condições outras que não estão tendo suporte. Tem que mudar a política, porque a gente sabe disso. Isso não é desconhecido, mas isso é assim negado pelas políticas públicas muitas vezes.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A cidade de Nairobi, no Quênia, recebe a segunda Assembleia do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, ONU Habitat. O evento reúne mais de 80 ministros e vice-ministros de diversos países. Em mensagem para a abertura da Assembleia, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, lembrou que metade da humanidade vive em cidades e que até 2050 elas abrigarão 2 bilhões de pessoas a mais.
And over 1 billion people still live in slums.
De acordo com o líder da ONU, atualmente mais de 1 bilhão de pessoas habitam em favelas. Guterres disse esperar que a declaração ministerial da Assembleia contribua para um futuro urbano sustentável. A diretora executiva do ONU Habitat, Maimuna Mohd Sharif, disse que as cidades não são apenas fontes de problemas, elas podem criar e escalar soluções. Ela afirmou que, quando bem planejadas, construídas e gerenciadas, os centros urbanos são a forma mais sustentável de assentamento humano. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Vamos agora ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, o Plano Diretor de São Paulo com a arquiteta e professora Maria Lúcia Refinetti. Professora, a senhora deixou claro que o ganho social desta revisão será pouco ou quase nenhum. Qual a importância da mobilização da sociedade para que seja adiada esta votação na Câmara Municipal de São Paulo?
Mais do que um adiamento, precisa que esteja claro para a sociedade o que se está perdendo nisso.
E para isso é necessária a mobilização da sociedade.
Claro, é a gente falando muito. Eu posso dizer que o BR Cidades, que é essa rede a qual eu me articulo, tem trabalhado muito nesse sentido, no meio acadêmico, com um clamor da sociedade de que não é por esse caminho que a gente vai ter uma cidade melhor.
Na sua entrevista, a senhora colocou duas dimensões importantes: a participação popular na revisão do plano diretor e, claro, algum ganho social para a população de baixa renda. O que a senhora propõe?
Olha, tudo aquilo que está apenas como intenções no plano, que é, por exemplo, ampliação de áreas livres, melhor gestão das margens de córrego, da questão ambiental, a promoção de habitação de interesse social, a melhor distribuição e acesso para os equipamentos de saúde, que tudo isso crie compromissos para que aconteça. Porque é justamente essa parte dos propósitos e daquilo que vai favorecer a maioria da população que fica apenas no plano das ideias e pouco materializado. E, por outro lado, tudo aquilo que é incentivo econômico, a exigência ou a contrapartida é muito pouco, é insuficiente para as vantagens que são oferecidas. Precisa uma revisão nesse sentido e, com toda certeza, vários aspectos que são colocados, eu acho que a gente tem uma lista do que está problemático, do que está sendo piorado com esse plano diretor, que passa por uma finalização muito desacertada das operações urbanas, que acaba perdendo duplamente. A coisa que me impacta muito, a questão da outorga onerosa, que hoje é destinada ao Fundo Urbe, que tem critérios de destinação, entre outras coisas, para habitação de interesse social, para questões ambientais. O plano diretor está abrindo a possibilidade de que, em vez dela ser feita como um pagamento, seja feito por meio de obras. E isso tem um problema seríssimo. Primeiro, porque você não tem o menor controle de como isso passa, e segundo, porque permite a execução de obras sem concorrência pública. Se eu tivesse que destacar os dois pontos mais problemáticos, eu diria que é esse e as áreas de concessão.
Perfeito, professora. Estamos caminhando para o final do programa. Eu queria uma resposta rápida. Desta revisão sendo aprovada sem a participação popular, Qual é a sua maior preocupação em relação a esse plano diretor?
Que as coisas que de verdade precisam ser feitas continuarão não acontecendo, e aquelas que já têm se mostrado problemáticas e mal resolvidas serão aceleradas.
Agradeço a participação da professora Maria Lúcia Refinetti, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, integrante do BR Cidades. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. O Olhar da Cidadania teve a produção, a pesquisa e o roteiro de Ana Clara Godoy. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.